Bom dia, você que está acompanhando Notícias Agrícolas. Eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação, começando o programa de hoje do Realidades da Safra. Programa desta quinta-feira, dia 16 de janeiro. Vamos estar juntos, girar o Brasil, visitar as mais diferentes regiões produtoras para acompanhar o desenvolvimento das lavouras também de diferentes culturas. No programa de hoje, nós vamos lá para o estado do Maranhão acompanhar o desenvolvimento da safra de soja por lá, também uma polêmica com relação à taxação para os produtores maranhenses. Vamos para o interior de São Paulo acompanhar o desenvolvimento da soja, onde tem pressão de doenças. Tem situação com mosca branca aparecendo nas lavouras e vamos também para o Paraná acompanhar como é que está esse balanço de safra por lá junto à AproSoja do estado. Para a gente começar a fazer esse nosso giro, entender um pouquinho melhor o desenvolvimento dessas áreas, vamos começar mostrando as imagens que vocês produtores mandaram aqui para a gente, as fotos, os vídeos. Nossa primeira parada é no município de Rondinha, no Rio Grande do Sul, que registrou chuva de granizo nos últimos dias. A gente vê aí pelas imagens granizos bastante grandes que caíram no município gaúcho, que podem trazer, claro, impacto para as lavouras. A gente já trouxe aqui algumas regiões que sofreram perdas na soja justamente em função de granizo. Ainda lá no Rio Grande do Sul, próxima parada, município de Joia. Dificuldade de clima afetando solo e plantas neste momento. A gente vê aí as imagens do solo seco lá na região de Joia, no Rio Grande do Sul. A gente vai continuar passando essas imagens, a gente vai ter também imagens de milho sofrendo com a seca lá na região. A gente, inclusive, foi recentemente para o Rio Grande do Sul, verificou bastante essas condições das lavouras sofrendo com a seca, aí as lavouras de milho, as plantas de milho com problemas de desenvolvimento em função dessas questões climáticas lá na região de Joia, no Rio Grande do Sul. Próxima parada, estado do Mato Grosso, município de Guiratinga. O Fábio Patriota mandou a imagem da lavoura pra gente. Lavoura bastante bonita de soja lá na região de Guiratinga, no Mato Grosso. E um tempo bastante nublado. A gente vê bastante presença de nuvens. Mato Grosso tem registrado essa situação, o que em algumas regiões preocupa para o desenvolvimento da soja, o enchimento de grãos diante da falta da luminosidade. Indo agora para o interior de São Paulo, região de Guaíra, o Renato Silva vai estar daqui a pouquinho com a gente para contar um pouquinho esse desenvolvimento da soja lá na região de Guaíra, em São Paulo, ele mostrando aí as suas lavouras, o Renato Silva. Daqui a pouquinho ele vai estar com a gente para conversar mais sobre o desenvolvimento das lavouras lá na região paulista. Para encerrar o nosso giro de imagens, giro de fotos, Aguaí, também no interior de São Paulo, Tony Simonetti mandando imagens dos pomares de citros. Citros registrando dificuldades com clima, chuvas bastante irregulares nas regiões produtoras e uma situação bastante complicada de doenças, especialmente o greening. Daqui a pouquinho também tem atualização de notícias para vocês sobre a safra de laranja, sobre a safra de citros, mostrando essas dificuldades enfrentadas pelos produtores. Você também pode enviar a sua imagem aqui para a gente, mandar a sua foto, o seu vídeo, para ajudar a gente a construir esse cenário das lavouras, essa realidade do que está acontecendo em cada região. Para isso é só você mandar a sua imagem para o Instagram do Notícias Agrícolas, o @ Notícias Agrícolas, ou para o nosso WhatsApp. O número está aparecendo aí na sua tela, é o 19 997-0241, 19 997-0241, tá aí na tela o número, você pode mandar pra gente e a gente vai exibir aqui nos próximos programas, ao longo da nossa programação, compartilhando essa realidade que você está vivendo aí na sua região. Além de mandar a sua foto, sua participação também é muito importante durante o nosso programa ao vivo. Aqui nos comentários do YouTube, aproveite para mandar o seu nome, a região de onde você está falando e como é que está a lavoura aí para você, como é que tem sido o seu desenvolvimento, as suas condições de clima, para a gente ir compartilhando e ir montando esse quadro, esse cenário real das lavouras brasileiras. Às vezes a gente se pergunta se as expectativas oficiais de safra refletem realmente a realidade. Esse é o momento para você, produtor, participar com a gente e mandar o que está acontecendo aí na sua região para a gente mostrar para todo mundo como é que está o desenvolvimento das lavouras nas mais diferentes regiões produtoras do Brasil. Agora então vamos seguindo com o nosso programa, seguindo com o nosso giro. Vamos começar o Entrevistas da Safra. Primeira parada vai ser no estado do Maranhão, para acompanhar como é que estão as lavouras lá no estado. José Carlos Oliveira de Paula, presidente da ProSoja do Maranhão, já está aqui conosco por vídeo. Seja muito bem-vindo, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Olá, bom dia a todos. É um prazer para nós também estar informando a situação do Maranhão.
Zé Carlos, conta pra gente como é que tá a situação por aí. Região sul do estado já terminou o plantio, outras áreas ainda avançando com essas atividades, né?
Sim, a região sul acabou, nós temos aí um pouco mais plantado, em torno de 1 milhão e 10, 1 milhão e 20 hectares, e ainda está faltando aí uns 360 mil hectares para ser plantado, na região leste, que é de Chapadinha ali, e na região oeste, que é Buriticupu, Açailândia, a divisa ali com o Pará.
E aí, José, até esse momento, como é que tem sido o desenvolvimento por aí? As lavouras estão indo bem ou tem alguma dificuldade?
Tivemos um atraso no plantio, em torno de 25 dias, mas o que foi plantado está muito bem, né? Algumas áreas de replante, a chuva veio depois nesse horário e até agora está chovendo. Então, tão bem. Está tendo uma dificuldade só em plantar nessas regiões que eu falei para vocês, que está chovendo todo dia e o pessoal não consegue soltar o plantio.
E aí, olhando para pragas e doenças, José, como é que está esse cenário até aqui nesse ano?
Outros anos enfrentamos muitos problemas com cigarrinha, né, com a mosca branca, mas hoje, esse ano está tranquilo por excesso de chuva, né, e também mais um controle de tecnologia adequado pelos agricultores. Está bem tranquilo.
E olhando para a comercialização, José, como é que estão as condições para o produtor avançar com essas vendas, os preços e até essa porcentagem de negociações até aqui?
Não está animando o agricultor porque não está cobrindo quase os custos. Deixa uma margem muito pouco nesses preços hoje que vem trabalhando aí. 30 do 4, R$ 116, né? Posto Balsas. Então você vê que é uma dificuldade muito grande de você ter uma renda aí sobre esses preços. Hoje você tem que ter muito mais produtividade para você ter uma renda. E está difícil o agricultor alcançar os patamares acima de 65, 60 sacas.
E além dessa dificuldade com preços, né, José, tem uma situação complicando para o produtor aí com taxações, imposição de imposto. Conta para a gente um pouquinho como é que está essa situação aí no Maranhão.
Recentemente, em novembro, a Assembleia, juntamente com o governo, aprovaram mais uma taxa para o Maranhão, de 1,8, chamada SEG, Contribuição Especial de Grãos. Né? Nós não fomos participados, mas passou pela PROVED, chamado tipo jabuti, que colocaram em outras emendas e orçamentos, né? Que seria favorável para o Estado, e os próprios deputados aprovaram. E está difícil para o agricultor hoje, se ele não tem uma margem, e se botar esse 1,8 em cima do bruto, para nós, nesses preços de 116, significa quase 15% de uma renda líquida. Então, fica bem difícil para se trabalhar, principalmente no caso da soja. O milho é um pouco mais diferente, mas mesmo assim é taxado. Então, os grãos nossos foram taxados sem qualquer observação com o setor.
E aí, né, José, ainda mais nesse cenário que a gente já tinha destacado de margens bastante apertadas, até negativas, como você destacou, essa taxação em cima ainda do valor bruto dificulta bastante ainda mais essa vida do produtor, né?
Dificulta porque o agricultor hoje, muitas fazendas ainda tem que comprar o diesel para ter energia, logística, e cada vez mais vem estragando esses asfaltos, as estradas, né? É o agricultor que tem que fazer parte disso, ajudar nas estradas circunvizinhas, né? É o agricultor que faz aqui no Maranhão. Então fica difícil para ele também dar sua contribuição, porque ele gasta também investindo, né? Na própria logística, dentro da sua propriedade. Então vai ficar difícil cada vez mais ter renda e muito mais investir ainda, e quanto mais ter colaboradores dentro da fazenda.
E aí, José, pensando na sequência das atividades, quando é que deve acontecer a colheita da soja aí no estado?
Comecinho dia 5 a 10 de fevereiro já temos o pico da colheita começando, né?
E aí, diante desse calendário, como é que fica a janela de plantio para a segunda safra?
Tranquilo, até dia 10 de março nós temos condições. Porque o agricultor tem que ter ficado. Ele hoje tem uma capacidade de plantio enorme hoje, né, para acompanhar. Nós temos um exemplo aí hoje, Laninha, né, foi realmente adequado para nossa região, e estamos querendo que, esperamos que se estenda um pouquinho mais essa chuva lá para abril.
Zé Carlos, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
É, nós tivemos recentemente também, eu passei para vocês, uma relativa à Cefaz também, uma arrecadação sobre notas fiscais anteriores emitidas pelo próprio produtor, né? E a competência dele, e a gente hoje enfrenta uns trâmites muito anormais, que vem com multa, juros e correção desde 2019. Contamos com o agricultor que ele seja um pouquinho mais compreensivo e faça a sua defesa administrativa para não sofrer mais penalidade. Já que o Estado usa dessa forma de arrecadação, então a gente teria também que fazer essa defesa administrativamente, porque em alguns casos não permite que você faça a sua defesa, mas que faça a sua defesa e aguarde um pouquinho. Qualquer coisa, procure o advogado, procure a ProSoja, para a gente também estar orientando. No demais, é fé para o agricultor e que temos uma boa safra, primeira safra e segunda safra. E obrigado a todos.
Zé Carlos, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando os trabalhos de colheita, o desenvolvimento da safra aí no estado. Um abraço, até a próxima.
Abraço, até mais.
Esse é o José Carlos Oliveira de Paula, presidente da ProSoja do Maranhão, conversou com a gente para mostrar como é que estão se desenvolvendo as lavouras de soja lá no estado, estado que encerrou os trabalhos de plantio na região mais ao sul e segue com essas atividades em outras localidades maranhenses. José Carlos destacando um cenário de bastante chuva, o que ajuda o desenvolvimento das lavouras já em campo, mas dificulta a finalização desse plantio nas demais regiões. Expectativas boas para a produtividade, mas uma preocupação muito grande na comercialização e na rentabilidade desse ciclo. Zé Carlos destacando preços menores do que os necessários para cobrir os custos de produção neste momento, cerca de R$ 116 a saca para entrega em abril lá em Balsas, no estado do Maranhão. E além dessa margem já bastante apertada, muitas vezes negativas, uma nova taxação sobre as exportações de grãos no Maranhão tem tirado o sono do produtor, 1,8% em cima da nota fiscal emitida para esses embarques. E aí, uns cálculos da ProSoja do Maranhão mostram que essa taxação de 1,8% no bruto traz uma perda de até 15% na receita líquida do produtor, que já tinha margens bastante apertadas. Deve ficar ainda mais difícil essa situação de comercialização. De qualquer forma, expectativa de início da colheita nos próximos meses e aí também uma boa janela para a segunda safra de milho. Claro, a gente vai seguir acompanhando de perto esse final de desenvolvimento da safra de soja lá no estado do Maranhão. Vamos continuar o nosso giro visitando diferentes regiões do Brasil, acompanhando o desenvolvimento das lavouras. Nossa parada vai ser em Guaíra, no interior de São Paulo, para verificar como é que estão as lavouras de soja lá no estado paulista. O Renato Silva, diretor da Plitec Agro, vai conversar com a gente, mostrar um pouquinho esse desenvolvimento, como é que está a situação. Uma região também que tem sofrido com a pressão de doenças e pragas, especialmente mosca branca aparecendo com força lá na região. E o Renato vai contar tudo isso para a gente daqui a pouquinho, assim que ele tiver com a gente. O Renato já está aqui conosco. Renato Silva, seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Bom dia, Guilherme. Obrigado aí pela oportunidade.
Renato, conta pra gente como é que estão se desenvolvendo essas lavouras de soja aí na região. O produtor tem enfrentado dificuldades nesse momento, né?
As lavouras em si de soja, né, nessa safra 24, 25 estão boas, né? Estamos aguardando a previsão de chuva dessa semana, né? Então, mais ou menos iniciou em 6 de outubro as áreas irrigadas em Guaíra e 22 de outubro, sequeiro, né? Agora que vem a preocupação, né, o Guilherme, é a questão da mosca branca, né? Que começou a atacar aqui, não só em Guaíra, na região também, né? A cultura da soja.
E aí, Renato, conta pra gente um pouquinho como é que tá essa pressão. Tem muitas áreas apresentando os insetos, o produtor tem tentado fazer esse controle. Como é que tem sido por aí?
Sim, começou, né, as baterias agora de aplicação aí dos inseticidas, né, junto com os juvenoides, né? Para controlar não só o adulto, mas as ninfas ovo e pupa, né? E também vem a grande preocupação agora que está o planejamento para a cultura do feijão, né? Que inicia em março. Mas o jeito da infestação alta aí da mosca branca na soja, a gente até está sugerindo aí prolongar esse plantio para maio ou junho, né? Do feijão aqui em Guaíra.
E aí, Renato, outros anos já tiveram essa presença da mosca branca? É uma novidade aí na região? Como é que é olhando para trás para o histórico aí?
Então, o ano passado, na safra 24, aí, a gente já teve problema, né, na mosca branda, na cultura da soja, e ela veio afetou a cultura do feijão, né? Então, a gente via muito problema na safra passada do feijão. Em torno de 20 mil hectares na nossa região, no raio de 150 km aí, ter produção gradeou uns 2 mil hectares, produção de 10 sacos, 20 sacos, 30 sacos. Então, foi muito prejuízo na cultura do feijão na última safra aqui em Guaíra.
E aí, Renato, hoje quais que são as opções do produtor? O que que ele tem disponível para fazer esse controle da mosca branca?
A gente tem os inseticidas no mercado, né, dos parceiros aí, né, de várias marcas. A gente orienta também o uso dos biológicos e juvenóis, né? Mas essa raça de mosca aí, infelizmente, não está tendo controle eficaz, né? E vem multiplicando muito rápido. Então, não tem um controle químico e biológico eficaz aí, né, nessa raça de mosca que está atacando aqui a região.
E Renato, pensando no calendário para essa soja, quando é que devem acontecer as colheitas por aí?
Já inicia agora, já iniciou ontem, né? Aqui a gente tem uma área irrigada específica em Guaíra, né? Começou ontem já, aqueles plantios iniciados, que iniciou em outubro, né? E agora a partir de 25 de janeiro, né? E estende aí até março, né? Que a gente tem muita área de reforma aqui também de cana, né? Então vamos seguir agora de hoje até março e as colheitas, né?
E como é que está a expectativa para a produtividade, Renato, até se a gente comparar com a safra do ano passado?
Não, esse ano está previsto uma boa produtividade, tanto no sequeiro e irrigado, né? E a gente espera aí no sequeiro aí de 60 a 65 sacos, né? E no irrigado de 80 até 90 sacos por hectare, que tem muitas variedades novas hoje no mercado que dá esse tal alto teto de produtividade aqui para a nossa região. O que vem mesmo, do ano mesmo agora é a questão da mosca branca. Percevejo foi tá tranquilo, né? E a gente tem essas áreas de reforma também das usinas, então tem um ciclo mais longo da cultura de soja. Então, isso que preocupa aí é essa questão da mosca branca, né? Então, a gente tem até se planejar melhor agora a cultura de feijão. Então, nós mesmos, o consultor, nossa equipe aqui, está orientando o plantio de feijão só a partir de maio, né? Maio ou junho.
E Renato, olhando para a comercialização, como é que estão as oportunidades do produtor avançar com as vendas para a soja aí na região?
A gente vem acompanhando o mercado, né? Teve a semana passada teve um pique aí, até razoável aí de alguns negócios aí, né? Alguns produtores fechou até 130. Hoje estão falando de 123 a 125, né? A esperança do produtor aí era conseguir comercializar até de 130, 140, né? Pelos custos, né, Guilherme, que vem tendo, né? Agora vem a preocupação aí da alta do dólar, né? Até para planejar agora a safrinha, o próprio feijão, a questão do adubo, né? Então, aqui tem umas rendas um pouquinho é mais alta aqui na nossa região, né? Então, a tendência aí, espera aí uns 130, 140, seria o ideal para essa safra 24, 25, que o produtor conseguir fechar os custos dele bem legal, né?
Renato, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor esse cenário para as lavouras aí na região. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
Então, uma vez, quero agradecer a oportunidade e o contato de vocês aí com a Politec, né? Hoje eu sou sócio-diretor e eu também tenho uma carteira de cliente que eu atendo. Então, a gente vê o que vem acontecendo na nossa região, né? E um alerta só ao produtor, né? Não só no feijão, no milho também, ter esse planejamento no controle aí desse inseto, tanto na soja e a questão do mosca branca, fazer esse vazio aí, aguardar até maio. E também agora o milho, né? Já está tendo início também de cigarrinha no milho, né? Então, ficar bem atento mesmo. A gente está aqui para ajudar o produtor, né? Levar a informação, conhecimento para ele. Se ele for bem, a gente vai também bem, né? Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar.
Renato, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando a colheita, o desenvolvimento das lavouras por aí. Um abraço e até a próxima.
Obrigado, André. Um ótimo dia.
Esse é o Renato Silva, diretor da Aplitec Agro, conversou com a gente para mostrar um pouquinho a realidade das lavouras lá na região de Guaíra, no estado de São Paulo. Renato destacando que a soja vem se desenvolvendo bastante bem lá na região, com boas chuvas, expectativa de chuvas até para os próximos dias. E aí as colheitas que começam a acontecer na região, com perspectivas de produtividade entre 80 e 90 sacas por hectare para as áreas irrigadas e entre 60 e 65 sacas para a região de sequeiro. A preocupação na região tem sido o ataque das moscas brancas, tanto para a soja quanto para a próxima safra de feijão, a segunda safra, que costumeiramente seria plantada em março. Mas até existe uma recomendação na região para postergar esse plantio, jogar essa semeadura lá para maio, justamente tentando fugir um pouquinho dessa pressão das moscas, que no ano passado já apareceram bastante forte na safra de feijão. Renato destacando que algumas áreas foram gradeadas, outras tiveram produtividades de 10, 20 sacas por hectare em função desse ataque das moscas. Então é isso que tira o sono do produtor lá em Guaíra, no estado de São Paulo, neste momento. Claro, a gente vai seguir acompanhando de perto esse desenvolvimento. Continuando o nosso giro de entrevistas, vamos para o estado do Paraná para acompanhar como é que estão as lavouras dessa safra de verão, de soja, de milho lá no estado paranaense. Quem vai conversar com a gente é o Matheus Moreira, ele é diretor da ProSoja do Paraná, já está aqui conosco por vídeo. Seja muito bem-vindo, Matheus, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Bom dia, tudo bom?
Matheus, conta pra gente como é que estão as lavouras de soja aí no estado. A gente tem conversado com produtores, tem algumas regiões sofrendo bastante com o clima, né?
Sim, o Paraná em geral, você pega do oeste, vai lá de Palotina, Maripá, subindo, sentido noroeste, Paranavaí, Maringá, até um pouco da região de Londrina e Campo Mourão tem tido uma seca severa, que vem desde o dia 20, 22 de dezembro. Tem tendo chuvas pontuais, assim, 5, 9 milímetros, pegando em algumas regiões, dessas regiões que eu citei, né? Mas, em geral, o déficit hídrico está bem intenso, com temperaturas passando os 35 graus por vários dias e várias horas, né, durante o dia. Então, a produtividade está sendo muito afetada. O pessoal ali de Campo Mourão, Cascavel, Toledo já começou a colher. Tem grandes manchas com produtividade que o pessoal estava esperando seus 80, 70 sacos e está indo para 55, 60, 50, 45 sacos por hectare, que seriam as melhores áreas e não estão entregando tudo que o produtor estava esperando, né? Devido tanto a essa seca no final agora do enchimento, como teve um veranico ali em novembro, né? Que durou de 10 a 20 dias, dependendo da região. Única região, assim, que como um plantio mais tarde acaba pegando mais chuvas, é a região sul e Campos Gerais, né? Que estão salvando um pouco dessa seca, né? Com chuvas mais pontuais e uma temperatura um pouco mais amena, né?
E aí, Matheus, quando é que esses trabalhos de colheita devem se estender mais, ganhar mais ritmo aí no estado?
Então, como houve essa seca, muito soja que seria colhida em fevereiro está adiantando o ciclo. Soja que seria de ciclo de 110, 115 dias já está praticamente pronto para ser dessecado. Então, acredito que nessa próxima semana agora, caso não ocorra chuva e nas demais, já vai pegar um ritmo muito forte. Já tem a colheita, acho que acredita em 2, 3%, né? E se no caso não ocorra chuva semana que vem, ela vai ser bem rápido o desenvolvimento daqui para frente, que adiantou muito o ciclo, né? Nessas regiões que eu citei, que são as regiões que plantam mais cedo, né? Plantam desde o comecinho de setembro.
E pensando em produção, Matheus, qual que era a expectativa inicial da ProSoja para essa safra e como é que já está esse número? Já houve alguma revisão para baixo, considerando esse desenvolvimento que você estava destacando?
Então, a perspectiva era de 22,5 milhões, né? Igual do Deral, mesma ideia. No entanto, ainda é difícil falar em algum número final, né? Devido à seca, está bem diferente do ano passado. No passado, o solo já veio mais seco desde novembro, veio chovendo pouco. E aí depois pegou o mesmo veranico de 25, 30 dias e estendeu mais pelo norte, né? Que esse ano ainda não conseguiu se salvar um pouco. Então tá difícil falar, mas com certeza cerca de 10% da produtividade em geral do estado já foi perdida. Já pode falar em número aí de 20 milhões, 19 milhões e 800 por aí de toneladas, né, final. Uma perca aí de 2 milhões de toneladas e meia, né? Com certeza esse número já foi perdido, porque é uma seca muito severa em regiões importantes e de alta produtividade, né?
E aí, Matheus, olhando para o lado do mercado, como é que estão as oportunidades para o produtor paranaense comercializar essa soja?
Então, muita gente ano passado acabou fazendo contrato, né, tinha muitos contratos bons de 125, 130 cooperativa, né? Mas como produtor paranaense, há vários, já essa vai ser a quarta safra de altas quebras de produtividade, o pessoal acaba que não tem a segurança de fazer um contrato de alto com um volume muito alto, né, da sua produção, com medo de não cumprir, né? E aí depois ter que pagar esse contrato, ficar para outras safras. Então acaba que agora o preço está reduzindo já. Já está em 117, 118 cooperativo. E o produtor não vai ter segurança de fazer mais contrato agora, né? Então acaba que está uma situação complicada. O pessoal já postergou dívida do ano passado, grande parte do Paraná, muitos produtores, principalmente arrendatários também, né? Produtores em geral estão postergaram, né? E aí esse ano precisava de uma safra perfeita para pagar a conta desse ano e do ano passado e de maquinário do ano passado, né? Então está uma situação bem complicada pensando em caixa financeira do produtor, né?
E aí, Matheus, olhando para a sequência, para a segunda safra, a expectativa é de uma boa janela. Como é que está essa projeção de plantio para o milho que vem aí na sequência?
Então, o pessoal já está plantando, muita gente vendo essa previsão agora do fim de semana, começou um plantio no pó, né? Porque praticamente com 30 dias sem chuva, nem poucas regiões têm um solo bom para plantar e germinar, né? Então estão plantando no pó. Com certeza a janela vai ser boa nessas regiões, porque o soja está adiantando o ciclo, né? Então vai ter muito plantio ainda em janeiro e começo de fevereiro, né? Mas igual ano passado, teve esse início mais rápido da safrinha, mas também teve um veranico muito forte em março e abril, né? Esse ano tá prevendo uma laninha fraca de novo. É possível que ocorra alguma coisa, né? Então é difícil falar em números também da safrinha, né? E o produtor tá muito receoso enquanto vai investir, né? Devido o caixa já enfraquecido de três, quatro safras, o produtor tá pensando quanto que investe, planta milho, não planta, né? Tá uma situação meio complicada no Paraná.
Pensando em área, Matheus, a gente pode esperar de repente um aumento desse plantio de milho?
Não, isso não. Vai estar bem estável. Talvez um pouquinho do feijão, como o próprio já outra entrevista estava falando. A mesma situação no Paraná, né? Alguns estimulados por praga, a mosca branca está começando muito de novo agora no soja tardio, né? Então acredito que um pouco da safra de feijão passa para o milho, mas é uma diferença muito pequena, assim, não é algo considerável para falar em volume de toneladas a mais em milho, né? É uma coisa bem pontual.
Matheus, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário. Se você quiser deixar algum recado, destacar algum ponto final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
É, a única coisa que a gente está mais preocupado aqui na ProSoja é essa situação que eu acabei comentando, né? São várias safras ruins no Paraná, né? Por isso, como o Paraná diminuiu a relevância em relação ao nacional, né? Então, uma quebra, por exemplo, de 2, 3 milhões de toneladas, 4 milhões que antes fazia efeito no preço, né? Hoje, o produtor perde em produtividade e o preço também, mesmo tendo redução de produção, não acaba afetando no preço como um todo, né? Então, o produtor tem preço ruim no final e baixa produtividade, né? Então, o caixa do produtor paranaense está bem comprometido e muitos não sabem como que vai continuar a atividade, né? É uma situação meio complicada para os próximos anos e para ser resolvida, né?
Matheus, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando o desenvolvimento, esses trabalhos de colheita aí no Paraná. Um abraço, até a próxima.
Abraço, obrigado.
Esse o Matheus Moreira, diretor da ProSoja do Paraná, conversou com a gente para mostrar como é que estão se desenvolvendo essas lavouras de soja lá no estado paranaense. Colheita começando, avançando cerca de 2% até este momento, e aí resultados de produtividade bastante aquém do que era esperado inicialmente. Matheus destacando que as melhores áreas do estado, onde eram esperados entre 70 e 80 sacas por hectare, têm ficado entre 45 e 55 sacas. Tem áreas bastante piores que tiveram menos chuva ainda. Matheus destacando uma grande região do estado sofrendo com veranicos, chuvas bastante regulares, muito pequenas essas precipitações registradas durante esse ciclo. E aí a expectativa já aponta uma queda grande na produção. A ProSoja do estado iniciou essa safra esperando cerca de 22,5 milhões de toneladas. Neste momento, pelo menos 2 milhões e meio de toneladas já foram perdidas. E essas perdas podem ficar ainda maiores, podem continuar sendo atualizadas nos próximos dias, conforme esses trabalhos de colheita forem avançando. Inclusive, esse cenário de clima também já preocupa para a segunda safra de milho. Matheus destacando que o plantio já começou, essa antecipação do ciclo da soja. Devido à falta de chuvas, também antecipou os trabalhos de plantio. A expectativa é de uma boa janela para o plantio do milho, mas a chuva já está faltando. O produtor plantando esse milho no pó neste momento, esperando chuvas para os próximos dias. Então já começa sob suspeitas, sob alerta, essa segunda safra de milho também para o produtor lá do Paraná, que já veio de uma safra negativa no ano passado. O Matheus destacou essas contas que o produtor carregou da temporada passada, contas de maquinário, custeio dessa nova safra. O produtor precisava de uma boa temporada neste ano para cobrir todos esses custos. Deve amargar mais uma temporada consecutiva com perdas na produtividade para a soja lá do Paraná. A gente vai, claro, seguir acompanhando esses trabalhos de colheita lá no estado paranaense, atualizando essas expectativas de produção e de produtividade. Aproveitar para registrar a participação de vocês, acompanhando a gente ao vivo nesta quinta-feira, o Robson Antonelli mandando o seu bom dia, a Hermínia também mandando que ama muito o agro, apaixonada por plantações, criei meus filhos plantando num pequeno sítio onde plantava e vendia. Deus abençoe e proteja, fortaleça os nossos irmãos agricultores, tirando todos os horrores que assolam a nossa agricultura devido à falta de apoio do governo. Aí a opinião da Hermínia, do Robson Antonelli, mandando seu bom dia também. Mande também a sua mensagem, o seu nome, a região de onde você fala, como é que está o desenvolvimento da lavoura aí para você, para a gente ir juntos montando esse quadro, montando esse cenário e mostrando a realidade do desenvolvimento das safras, das lavouras aí em cada região produtora do Brasil. Vamos seguir com a nossa programação. Dessa vez vamos olhar um pouquinho as notícias que têm relação com o desenvolvimento das lavouras, das safras do Brasil. Esse é o Notícias da Safra. Começando olhando para a safra de arroz, a área de arroz, uma grande polêmica tem surgido nos últimos dias em função dessas estimativas, entidades trazendo números divergentes e questionando essas opiniões. Na última terça-feira, dia 14 de janeiro, a gente acompanhou aqui no Realidades da Safra o Luiz Fernando Siqueira, gerente de extensão rural do IGO, Instituto Rio Grandense do Arroz, trazendo essas expectativas para as lavouras de arroz lá no Rio Grande do Sul, como é que está o desenvolvimento dessas áreas, as expectativas de plantio, de produção. E aí, de acordo com os números oficiais do IGA, 927.885 hectares foram semeados com arroz lá no Rio Grande do Sul. Essa é uma queda em torno de 2% com relação à estimativa inicial, que era de 948.356 hectares. O Luiz explicou aqui para a gente que essa redução veio em função das condições climáticas para algumas áreas. O produtor não conseguiu fazer todo aquele plantio que era esperado inicialmente. Inclusive, esse número oficial no momento, com as 927 mil hectares, ainda pode ser revisado para baixo nesse mês de janeiro e divulgado uma atualização no próximo mês de fevereiro, de acordo com o Luiz Fernando. O diretor lá do IGA conversou aqui com a gente, gerente de extensão rural do IGA, Luiz Fernando Siqueira, na última terça-feira, dia 14, aqui no Realidades da Safra. Ainda nessa semana, a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, trouxe as suas expectativas, as suas projeções para área e produção em diferentes cultivos do Brasil. E aí a expectativa para o arroz era um aumento de 8% na área cultivada, o que somaria um plantio de 988 mil hectares, um índice bastante acima daquele projetado pelo IGA. Ontem, na quarta-feira, dia 15 de janeiro, a FEDERARROZ, a Federação dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul, divulgou uma nota questionando esses números da Conab, questionando justamente esses 988 mil hectares, abre aspas para o Alexandre Velho, presidente da FEDERARROZ. Existe uma diferença muito grande com a qual nós não concordamos dos números de área do Rio Grande do Sul da Conab. Com relação aos números que nós temos levantados pelo IGA, que é quem tem técnicos a campo e faz os levantamentos da área plantada. O Alexandre Velho continua dizendo que tem uma diferença muito grande e é um absurdo o tamanho que a Conab está cogitando para Rio Grande do Sul. Não existe possibilidade de se plantar essa área que a Conab está falando. A área semeada ficou em 927.800 hectares, menos de 928 mil, ou seja, uma diferença de 60 mil hectares, que é a realidade para o número da Conab. Então a Federarroz, também a Farsul, soltou uma nota ontem questionando esses números da Conab e corroborando os números do IGA, que a gente trouxe aqui também no Realidades da Safra. Por fim, ontem, no final do dia, a Conab se manifestou e em resposta ao Notícias Agrícolas, nossos jornalistas entraram em contato com a Conab para buscar uma explicação sobre essas estimativas. A Conab informou por meio de nota que a projeção da safra de arroz no Rio Grande do Sul, criticada pelo setor produtivo gaúcho, reflete as expectativas de produção no mês anterior à publicação do relatório mensal e os dados atualizados devem ser prorrogados na próxima edição do mês de fevereiro. A Conab mandou uma nota oficial que diz que a Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, dentro do seu papel no segmento de abastecimento alimentar, acompanha regularmente as informações da cadeia produtiva de arroz. E diz que em 2024 os preços se mantiveram em alta, contribuindo para o aumento da área plantada no país, dado o preço alto para os consumidores, não se concretizou a expectativa de aumento no consumo, razão pelo peso desse cereal, composição do IPCA, alimento da cesta básica. A Conab vem qualificando o acompanhamento da safra agrícola. A Conab também refuta qualquer ilação quanto à manipulação de dados, com o objetivo de influenciar o comportamento do mercado agrícola. Então, neste momento, um debate, uma grande polêmica com relação a essas estimativas de área plantada para o arroz. Vamos acompanhar esses novos números, essas novas atualizações, tanto do IGA, o Instituto Rio-Grandense do Arroz, que deve revisar essas estimativas plantadas oficiais, como também os números da Conab no próximo relatório do mês de fevereiro. Claro que a gente vai trazer essas informações para você aqui no Realidades da Safra, dentro da programação do Notícias Agrícolas. Seguindo com as nossas notícias, vamos olhar um pouquinho para a safra da Argentina, porque a Bolsa de Grãos, a Bolsa de Rosário na Argentina, publicou novas atualizações para a safra de grãos argentinas, reduzindo estimativas tanto de soja quanto para o milho, diante da seca que é registrada no país vizinho. A Bolsa cortou a estimativa de milho para 48 milhões de toneladas, diante de uma previsão inicial entre 50 e 51 milhões. A Bolsa aponta temperaturas extremas, baixa umidade relativa e altos níveis de radiação solar como as principais razões por trás da sua redução acentuada da previsão. Esses fatores se alinharam negativamente no momento mais crítico para o milho precoce, acrescentam os técnicos da Bolsa. Já para a safra de soja, expectativa vem abaixo da previsão anterior, que era entre 53 e 53,5 de toneladas, mas a instituição ainda não especificou o número para essa produção de soja. O órgão destaca que a falta de chuvas que afeta o núcleo agrícola da Argentina no último mês afetará a produtividade da soja e descartou cenários de alta produtividade que haviam sido reconsiderados até recentemente. Então, produção de milho e de soja sendo diminuídas pela Bolsa de Cereais, a Bolsa de Grãos de Rosário, na Argentina. A gente, claro, vai seguir acompanhando essas estimativas, esses trabalhos de colheita lá no país vizinho e trazendo para você aqui no Realidades da Safra. Seguindo com o nosso giro de notícias, olhando para outra informação bastante importante sobre a safra de citros, safra de laranja, dificuldades com regularidade de chuvas e também alta pressão de doenças. A gente trouxe agora há pouquinho as imagens do Tony Simonetti, produtor de laranjas no estado de São Paulo, mostrando justamente essas dificuldades de tamanho de fruto, uniformidade desses frutos e a presença da doença, especialmente o greening nessas áreas. A nossa jornalista, a Andressa Simão, trouxe uma informação completa sobre essa safra de laranja, é destaque no Notícias Agrícolas, apontando que irregularidades de chuvas no estado de São Paulo, em função de temperaturas elevadas e estiagem, têm dificultado o desenvolvimento da safra de laranja 24-25. Citricultores estão no aguardo de precipitações para os próximos meses, mas a expectativa ainda segue para a safra de laranja ser entre boa e regular. De acordo com o consultor do grupo de consultores de citros Gnoc, Gilberto Tosati, a safra de laranja tem apresentado sinais mais positivos nesse começo de 2025, após o período prolongado de estiagem em 2024, que trouxe estresse significativo para as plantas. Já de acordo com o citricultor Tony Simonetti, lá de Aguaí, em São Paulo, que a gente acompanhou as imagens agora há pouco, ele explica que a safra de citros está muito irregular nas regiões paulistas. Abre aspas para o Tony Simonetti: tem variedades que estão apresentando resultados melhores e outras que estão piores. Nós estamos aguardando para ver se vai ter outra florada, mas a safra de laranja-pera, que é a que está sendo mais impactada neste pegamento. A matéria da Andressa Simão também tem bastante imagens enviadas pelos produtores mostrando esse desenvolvimento. E aí o Tony Simonetti completa apontando que a resistência de greening está aumentando nessa safra, especialmente nos pomares mais novos. No entanto, a incidência de greening tem sido menores em pomares mais velhos. E outra doença que preocupa os produtores neste momento é o cancro cítrico. O citricultor também relata que o greening está impactando pomares de tangerina, mucorte. A doença já está bastante avançada e os frutos começam a cair e os galhos a secar. Isso é bem complicado, pois não vão se formar um pomar e não terá um retorno do investimento, disse Simonetti. Você pode acompanhar essa matéria completa em destaque no Notícias Agrícolas, safra de laranja 24-25. A Andressa Simão, nossa jornalista, trouxe essas informações para você. Ainda em linha, olhando para essas lavouras de laranja, especialmente essa dificuldade com as doenças, a Agrodefesa do Estado de Goiás orienta a aquisição de muda de citros apenas de viveiros cadastrados. A Agência Goiana de Defesa Agropecuária, Agrodefesa, orienta produtores e população a adquirir mudas de citros apenas de viveiros cadastrados na agência e no Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA. A medida é definida na legislação, que determina ainda critérios para produção e comercialização de mudas, incluindo a proibição de viveiros a céu aberto e a venda de ambulantes de material de propagação. Abre aspas para a Agrodefesa, pro presidente da Agrodefesa Goiano, José Ricardo Caixeta Ramos: precisamos reforçar a importância da fiscalização na produção e comercialização de mudas de citros. Muitas vezes a população em geral desconhece o risco que existe no comércio ilegal, pois as pragas podem, a princípio, não ser reconhecidas. Mas uma vez que as mudas se encontram contaminadas, podem comprometer a produção do estado. O José Ricardo completa dizendo que os produtores com áreas comerciais têm conhecimento dessa obrigatoriedade de adquirir mudas sadias e com origem, mas o cidadão precisa entender essa obrigação e também adquirir essas mudas mesmo para áreas de lazer, ou seja, não comerciais, para não se tornarem disseminadores de pragas. Várias regiões brasileiras enfrentando essas dificuldades com pragas, com doenças para as lavouras de citros e até que coloquem em xeque essa produção muitas vezes. Aproveitando esse momento para a citricultura, o podcast Horti Resenha de hoje, dessa quinta-feira, dia 16 de janeiro, aqui no Notícias Agrícolas, vai trazer justamente uma entrevista sobre este tema. Vamos conversar com a Regiane Oliveira. Ela é professora em entomologia e coordenadora do grupo Agrimip. A Regiane Oliveira vai conversar sobre os avanços na pesquisa, justamente nesse combate ao greening e ao psilídeo, que é o inseto vetor, o inseto transmissor do greening nessas lavouras de citros. A Regiane vai trazer um olhar mais voltado para o combate à ninfa e não só aos insetos adultos, como costumeiramente, como atualmente é feito no Brasil, e a importância desse combate, já que essa doença traz grandes perdas e pode inviabilizar a produção em muitas áreas. A Flórida, estado norte-americano, era um dos principais, se não o principal, produtor de laranjas do mundo, e teve essa produção devastada nos últimos anos em função da expansão do greening, do psilídeo por lá. Essa mesma realidade tem acontecido aqui no Brasil em algumas regiões, já inviabilizando essa produção em alguns locais. Muitos produtores têm buscado migrar suas áreas, mudar de regiões. Estado do Mato Grosso do Sul, por exemplo, tem surgido como alternativa. Tem um episódio do Horti Resenha Podcast também abordando esse tema. Você pode acompanhar tudo isso lá no Notícias Agrícolas, na aba Podcasts, Horti Resenha. Tem esses episódios anteriores e hoje, nesta quinta-feira, 2 horas da tarde, tem esse episódio novo abordando os avanços das pesquisas olhando para os citros. Vamos aproveitar para a gente reprisar essas imagens de citros que a gente mostrou hoje, as imagens do Tony Simonetti, mostrando essa produção de citros no estado de São Paulo. O Tony fica lá na região de Aguaí, no estado de São Paulo. A gente vê justamente isso que a Andressa Simão destacou na matéria dela, entrevistando o Tony, entrevistando outros citricultores. Essa diferença dos frutos, alguns recebendo mais chuvas, outros menos chuvas, também a doença afetando essas lavouras e dificultando essa uniformidade, também dificultando a produção. O greening traz a queda de muitos frutos, também o ressecamento dos galhos. Aí o vídeo que o Tony mandou para a gente mostrando justamente esses pomares afetados pela doença, e se não bastasse a doença, dificuldades climáticas. A gente até destacou nessa expectativa que havia de melhora para a produção de laranja nessa safra 24-25, depois de alguns anos consecutivos muito complicados, onde o produtor amargou muitas perdas, os preços subiram muito, mas havia poucos frutos para o produtor poder aproveitar este momento. E aí, agora, onde a expectativa era mais positiva, essa irregularidade de chuvas e também a presença de doenças, aí a gente vê bem, né, o vídeo do Tony, essa diferença entre os frutos do mesmo pomar apresentando tamanhos, colorações e qualidades diferentes de acordo com o clima e de acordo também com a presença ou não das doenças. Vamos aproveitar então para a gente visitar a página do Realidades da Safra lá no site do Notícias Agrícolas, porque lá é a central, onde tudo fica concentrado, tudo que a gente discute aqui no Notícias Agrícolas, no Realidades da Safra, fica lá. Você pode acessar ali pelo menu inicial do Notícias Agrícolas, Safras, ali você já vai cair nessa página. Você pode ver todos os vídeos, em destaque os vídeos da edição anterior, nesse caso da última quarta-feira, dia 15. Ali nos mais vídeos, aquele botão embaixo dos vídeos, você pode acompanhar todos os vídeos das edições anteriores, todas as nossas visitas, as nossas entrevistas. E rolando um pouquinho a página para baixo, você acompanha todas as notícias. Aí em destaque todas as notícias que a gente trouxe aqui hoje, essa da Andressa Simão da safra de laranja que a gente destacou e comentou bastante, as notícias que a gente trouxe ontem por aqui também. Tudo que está relacionado à safra, ao desenvolvimento das lavouras do Brasil, está concentrado aí na página. Até se a gente descer um pouquinho mais essa página, a gente vai verificar as informações de clima. Tudo que tem de clima, notícias, vídeos, entrevistas, também estão aí nessa página para você poder acompanhar todo esse cenário, seja de notícias, as nossas entrevistas e também essas informações de clima que impactam diretamente o desenvolvimento dessas lavouras para os produtores rurais das mais diferentes culturas em todas as regiões do Brasil. Fazer mais uma passagem pelas participações de vocês, mandando as suas mensagens, acompanhando a gente ao vivo nesta quinta-feira, dia 16 de janeiro. O César Augusto manda o seu bom dia lá de Unaí, no estado de Minas Gerais. Diz que seguem com muita chuva na região e nada de mosca branca, mas o mofo branco está bem presente até diante dessa chuva, né, César? A previsão é de boa colheita, mas existe preocupação com esse excesso de chuvas. O PMG está bem abaixo devido ao excesso de chuvas. Antes perder pela chuva do que pela falta, diz o César Augusto. A gente visitou recentemente produtores aí em Minas Gerais, aqui no Realidades da Safra, mostrando justamente essa situação do excesso de chuvas, essas expectativas para a colheita. Nos próximos programas, a gente vai passar mais vezes pelo estado para trazer essa realidade dos produtores mineiros. A Beatriz Borges também mandando parabéns para a equipe do Notícias Agrícolas, que passa informações sem tomar partido, afinal a realidade tem que ser levada em conta todos os lados. Equipe nota 10, obrigado Beatriz, acompanhando a gente ao vivo nesta quinta-feira, programa Realidades da Safra. Você também pode participar aqui com a gente, mande a sua foto, seu vídeo, a sua imagem, deixe o seu comentário, a sua pergunta, contando como é que está a realidade das lavouras aí na sua safra. Para você mandar a sua imagem, o seu vídeo, a sua foto, é bastante fácil. Você pode mandar tanto pelo Instagram oficial do Notícias Agrícolas, o arroba Notícias Agrícolas, e também pelo nosso WhatsApp, o 19 997670241. O número está aparecendo aí na tela para você, é o 19 997670241. Mande a sua foto, sua imagem, o seu vídeo, também comenta para a gente como é que está o desenvolvimento aí da sua lavoura, e nas próximas edições, nos próximos programas, a gente vai passar aqui para você para acompanhar tudo, para a gente ir juntos montando esse cenário, esse quadro da realidade das lavouras. Muitas vezes a gente se pergunta se as estimativas oficiais de produção refletem realmente a realidade. Esse é o momento de você, produtor, participar com a gente e ir juntos montando este cenário, montando esse quadro, mostrando como é que está o desenvolvimento aí na sua região, para juntos irmos mostrando a realidade das safras aqui do Brasil. Assim a gente chega ao final do programa de hoje, Realidades da Safra, desta quinta-feira, dia 16 de janeiro. Mas amanhã tem programa novo, tem novos entrevistados, mais um giro pelas regiões produtoras mostrando o desenvolvimento dessas lavouras. Eu te espero amanhã aqui no site do Notícias Agrícolas, também no nosso canal do YouTube oficial, às 9 horas da manhã. Tem programa Realidades da Safra para você. Eu te espero por lá. Daqui a pouquinho a nossa programação está de volta aqui no Notícias Agrícolas. Notícias Agrícolas, informação agrorelevante e conectada.